Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos falar um pouco aí sobre o profano feminino e seus tentáculos e por que esses tentáculos chegam tão longe e através da idiotização masculina perante as características físicas, biológicas, neotênicas, hormonais femininas, porque determinados comportamentos e até mesmo a presença das mulheres nos idiotiza tanto, né? Indo também aí de encontro e dando a minha contribuição aqui para a comunidade, já que tem dois canais aí, um do grande amigo aí que eu sempre indico, o Coruja do Carvalho, ele está fazendo um trabalho brilhante nisso, e um que eu queria indicar também pela primeira vez aqui para vocês é um rapaz chamado Yanni Kirigaya. Ele vem fazendo um trabalho incrível, né? Incrível mesmo, acerca de alguns artigos científicos aí que mostra essa questão do poder, desse descompasso, desse desbalanceamento, dessa desigualdade brutal, né, na guerra dos gêneros aí entre homem e mulher, né? De como nós homens fomos, tanto ele quanto o Coruja, eu e outros produtores aí já percebemos isso há algum tempo. Na verdade, qualquer um que leia nessa ranalita aí, que observe a sociedade, percebeu vários dos escritos também, que nós somos muito inferiores em termos emocionais nessa eterna guerra dos gêneros de milhões de anos aí perante o sexo oposto, né? Então, assim, nós realmente fomos programados biologicamente pela mãe natureza aí para sermos os maiores manginas, betas e provedores possíveis. E aqueles que usam da lógica, da inteligência, que falam, opa, peraí, vamos ver como é que esse negócio aqui. Não posso ser tão bonobo, né? Porque nós homens viramos verdadeiros chimpanzés, bonobos, babuínos, como queiram chamar, diante da presença de fêmeas e, sobretudo, das mulheres mais bonitas, né? E delicadas e com traços femininos. Então, assim, não se culpe por isso. Também não fique na rage achando que tem como você ser uma exceção ou algo do tipo, porque não, essa guerra é realmente quase impossível de ganhar. Por que quase impossível, né? Porque é só não se colocar em algumas situações onde você vai perder, né? E aqui eu não tô nem advogando a favor do voucelzismo, por mais que eu flerte com o voucelzismo no longo prazo, é algo que ainda acho que vou aplicar à minha vida no futuro, quem sabe na próxima década aí, nos anos 30, talvez, por enquanto não, mas estou aprendendo aí muito, observando a sociedade diariamente para ver como essas relações são desiguais, né? De como nós ficamos paralisados perante ao poder feminino. Então isso aí, por mais que doa falar isso, por mais que doa ouvir isso, nós temos que assumir a nossa condição aí frágil perante ao as mulheres, né? Então isso aí e algumas mulheres sabem trabalhar muito bem com isso, que é onde eu quero falar aqui especificamente nesse vídeo de hoje do OnlyFans, nessa ferramenta aí e vi um pouco dessa linha cronológica das redes sociais até como que chegou no OnlyFans e essa habilidade da mulher monetizar com isso, né? É até engraçado, antes de adentrar, aconteceu uma situação curiosa essa semana, inclusive, né, que eu tava escutando um vídeo novo do Coruja do Carvalho que ele fez acerca de como as mulheres deixam os homens burros, e isso aí é algo que até os blue pill, sabe? Até em mesa de boteco cheio de gadão ali que não sabe nada, eles vão falar, ah, velho, quando tal mulher chega, todo mundo fica meio bobão, acaba o assunto e tal. Então isso aí, até o Google, né, ele mostra para vocês aí que de fato vários estudos aí, até no mainstream, sai que os homens eles ficam atabalhoados, eles ficam atordoados, ficam meio bestas e tontos mesmo quando tem mulher bonita no ambiente. Na verdade não precisa nem ser tão bonita, só não sendo um dragão, independendo da fome do sujeito, até dragão deixa o cara meio desconcertado. Então, eu tava na academia essa semana e eu mudei de academia esse ano de 2022. Eu fiquei muito tempo na academia que eu fazia antigamente até o ano passado. Queria mudar de áreas e tal. E essa academia é mais perto da minha casa, é o mesmo preço, um preço que tá na média aí de academia de grandes cidades do Brasil. Enfim, tem muitos aparelhos bons, é arejado, é muito bom. Só que tem muito mais mulher bonita do que tinha na academia anterior, né? E eu tava lá fazendo cardio, lá tancando o vídeo do Coruja, sempre tem que estar tancando, concentrado, cara. E como tem mulher bonita pra tudo que é lado na academia, se você olhou pro lado ali, meu irmão, você perdeu 30, 40 segundos que o Coruja falou, você tem que voltar e ouvir de novo. Então, assim, é algo muito mais forte do que nós. E o próprio Coruja fala que nem ele brinca com fogo isso aí, porque é um negócio muito difícil de ganhar, ele não se expõe em situações, ou seja, até os maiores intelectuais aí do nosso meio, eles não se colocam em situações muito no qual você vai correr algum risco ali de ficar desconcentrado, de perder uma negociação. O tiozão Miguel já falava isso aí quando que ele prestava serviço de engenharia, e ele tinha uma cliente que era muito, muito bonita mesmo. Ele tinha uma estratégia lá É um tanto quanto contraditório aí, acho que eu vou ver se eu consigo achar esse vídeo depois para deixar para vocês, mas enfim, né? Ele dava uma fapada antes de ver a mulher, porque senão ele ficava doido, ele acabava, a mulher acabava pedindo desconto, ele dava. Mesmo ele aí, que é bem macaco velho nisso aí, o cara às vezes fica atordoado, né? Então assim, na teoria sempre vai ter cara que vai comentar: ah, eu não acho a Margot Robbie tudo isso, ah, Isval Verde meia boca, ah, tal mulher superestimada. Então, em comentário de YouTube sempre tem, é minoria, tá? Mas em todo canal tem sempre alguém que vai falar que não, eu sou imune às mulheres. O cara pega uma mulher aí que é um símbolo aí da um símbolo de beleza, falar que não acha tudo isso, mas na vida real do cara, qualquer nota 4,5, 5 ali, que com uma roupinha curta, o cara já entrega tudo. Então, assim, vamos assumir essa condição de fragilidade aí perante os nossos hormônios, a nossa libido, e não ficar aí de meio caso, tentar fazer um controle de danos disso aí. Então, assim, agora falando especificamente dessa questão de como as coisas chegaram no OnlyFans, primeiro é necessário, primeiramente, você traçar uma linha cronológica de como foi o comportamento feminino nas redes sociais, tá? Vamos pegar na internet como um todo, porque se você pegar ali no Cyberscript, ali o pessoal que. Eu não cheguei a usar ICQ, né? Eu ainda era muito crianção, ficava jogando Pokémon Red com meus primos, e ICQ eu não cheguei a usar. Eu vi um primo meu mais velho usar, mas eu particularmente não usei. Mas o Mir que eu usei muito, depois o MQ, que era o Cyberscript, né? Que era o provedor que eu usava, no caso o software que eu usava, e depois eu fui pro MSN, Orkut, enfim, daí Facebook, paralela a isso, Twitter, Instagram, enfim, tudo isso que vocês já conhecem. Mas então, se você pegar desde os primórdios lá do ICQ, no final dos anos 90, ali, do Mirk também, na virada dos anos 90 pros anos 2000, e começo dos anos 2000, antes do MSN bombar, que daí o pessoal já conhece mais, né, o comportamento feminino, ele sempre foi sempre foi envolto por mistério. Porque tanto no ICQ quanto no Mirk não tinha foto de perfil, que nem no MSN, por exemplo, não tinha webcam nem nada. Era um mensageiro bem desses, sabe, dessas telas de. Meio parecido com uma tela de DOS mesmo. De quando vocês vê hacker conversando com hacker em filme, né? Então, assim, era um negócio muito minimalista. E funcionava muito bem, inclusive, tá? O server do Mirk, do Cyberscript, o pessoal colocava até um monte de episódio de anime, de série para baixar lá, e os canais, enfim, os moderadores, os OPs, né, os operadores no caso, que eram os OPs, os voices, né, que era tipo o puxa-saco do OP, que era o cara que ficava ali na assistência, enfim, né, bons tempos aí, era um tempo legal da internet aí, né. Então, a presença feminina, ela sempre causou um certo furor. Então, comunidades aí mais nichadas, né, aliás, canais, né, na época chamava de canal, não era grupo, os canais mais nichados aí, seja de anime, de futebol, tinha canal de vários times de futebol. Na presença de mulher ali, quando chegava, às vezes tinha um grupo lá com 20 homens, entrava uma ou duas mulheres, tudo meio que mudava. Então, até em ambientes virtuais, essa presença feminina já causava ali uma certa alteração do ambiente em si. Lembre-se sempre: estímulos e recompensas jogados no ambiente. Então, muitas vezes ali no privado, né, desses mensageiros mais antigos, você tinha que upar uma foto. Máquina digital era algo muito raro ainda, muito escasso, muito exclusivo no Brasil, e mandar um link ali do no, do image do um do image check, de um image bang ou algo do tipo, né? Então assim, era muito, ou enviar, tinha a opção de enviar o arquivo também, um JPEG, né? Então assim, ocorria muito isso aí, dos homens ficarem imaginando ali, ficarem betando, como eu sempre digo, né? Não só eu, outros produtores também, a sede masculina é infinita. Os caras, quando viam uma mulher no grupo, ficavam doidos, ficava aquela coisa do cara ficar curiosão para saber a fuça da mulher ali, ver a cara dela. Então é engraçado isso aí, porque aí através do MSN você tem uma revolução, né? Uma revolução tanto em termos estéticos, de design, como com a abundância de novos recursos e ferramentas, né? O MSN em si, ele já traz a opção de você enviar emojis, né? Que na época chamava de emoticons, né? Não era emojis, hoje é algo mais do WhatsApp, né? Dos smartphones. E também a questão de você poder alterar a fonte de acordo com a cor, com o estilo, né? Com o padrão. E a questão da webcam também, né? O webcam pode-se dizer aí que foi o prelúdio do OnlyFans, né? Porque muitas mulheres ali, através de chats que tinha, por exemplo, o chat da UOL, que colava muito esses chats adultos na UOL, onde você pegava MSN de alguma mulher, enfim, acabava rolando aquele exibicionismo. E muitas vezes rolava de graça ali, tá? Eu sei que tinha mulheres que cobravam na época e tal, mas naquela época não tinha Pix, não tinha os meios de pagamento eletrônicos ainda. Coisa que eu tô falando é 2003, 2004, tá? Nessa época aí, pra você comprar no Mercado Livre, você tinha que combinar o jeito de vender com o vendedor. E os anúncios do Mercado Livre era tudo colorido, umas fontes gigantes, era um spam brutal, assim, um flood gigantesco que os caras faziam ali. Então era um negócio, a internet era muito mais dark nessa época aí. É muito mais primitiva, muito mais um tanto quanto manualzona, mas é analógica, né? Que era uma coisa assim que não tinha tantas automações. Então a mulherada ali deitava e rolava, muitas vezes por validação de ego, porque mulher não ia esperar o cara ir no banco fazer uma transferência. O brasileiro ainda era muito desconfiado com internet banking na época, e TED, DOC, compensar e não sei o quê. Então a mulher, por ter a validação do ego ali de ver um cara louco por ela, né? Isso aí é um conceito biológico das fêmeas aí que tá nos genes dela há 2 milhões de anos, essa questão aí de querer ver o homem dobrado a elas e querer ver o homem bobo por elas, por isso que elas muitas vezes sobrevivem a guerras, a invasões bárbaras, etc. Sobreviveram no caso, né? Porque os homens, através de recursos neotênicos, de autodefesa psicológica, que a mulher é mais poderosa do que o homem por conta de exalar uma certa fragilidade e remeter muito dos homens à infância, né? Aí entra um pouco naquela coisa freudiana, mas isso é biologia pura, tá? Isso é neotenia. E eu já fiz um vídeo de neotenia, o Coruja já falou também, enfim, a Esther Villar é expert nisso, em denunciar esse comportamento feminino aí através da neotenia no homem domado. Então acaba que os homens ali, eles ficavam elogiando as mulheres, ficavam ali, como chama na gringa, os simps, né? Eles ficavam ali manginando, elogiando, e através de palavras perversas também. Enfim, as mulheres ali, sabe, ficavam. A graça delas era ficar sendo endeusada por diversos homens ali que estavam através de um prazer rápido na internet. Então, assim, aí você vai evoluindo pro Orkut. O Orkut já é um pouco diferente porque daí já entra aquela coisa de rede social, né? Lembrando sempre que eu tô falando aqui a nível Brasil, tá? Porque o Orkut ele só pegou praticamente no Brasil e na Índia. Os outros países não usavam muito, não. Então o Orkut ele vem com aquela coisa de colocar 12 fotos, né? Então através de perfil, mandar scrap, né? E depoimento. Então ali as mulheres começaram a ficar um pouco mais soltas ali, né? Porque até que foi uma rede que bombou muito no Brasil ali entre 2004 e 2009, que foi o auge, né? Aí depois com 2010, 11, 12 vem o Facebook meio que destrói o Orkut no Brasil, mas no Orkut ainda você tinha as mulheres muito contidas, né? Quem mora em cidade do interior aí sabe, tá? Cidade do interior que eu digo até 500 mil habitantes, tá? Isso até em cidade grande igual São Paulo, Rio de Janeiro rolava também nas rodinhas ali, mas no interior, né? Eu sei que isso aí é muito mais, porque eu tenho muitos amigos que moram no interior do Brasil, e isso aí é algo da muito mais converseiro, né? Como eles dizem lá. Cara, se uma mulher botasse foto de fio dental no Orkut, era assunto da cidade o mês inteiro. Assim, era um negócio assim que era muito incomum. As gurias botavam foto de biquíni lá e tal, as fotos eram mais simples, mais joviais, mais inocentes, entre aspas, vamos dizer assim, porque tinha o fotolog e o flogão também, né, que eu acabei esquecendo de citar, mas paralelo a isso você tinha ali fotos ali mais na frente de espelho e tal, enfim, né. Tinha poucos procedimentos estéticos, efeitos. Photoshop era um negócio, CorelDRAW, esse tipo de coisa, era só expert que sabia mexer, não tinha filtro, nada. Então, assim, a sociedade era muito menos sensual nessas redes sociais, por mais que no MSN, né, a lascívia, a luxúria já comia solto ali, né? Então, assim, a palhaçada ali sexual já comia solto no MSN há muito tempo. Então. Mas nessas redes sociais não, né? Porque era aquela coisa de mostrar para a sociedade, mostrar ali para a comunidade, mostrar para o núcleo das pessoas que você tinha. Então tanto no Flogão, quanto no Fotolog, quanto no Orkut, quando era só 12 fotos ainda, você não via tantas fotos das mulheres ali. E os famosos, no geral, não tinham Orkut, né? Não tinha Orkut nem Facebook, né? O Facebook que vem depois, aí as mulheres já estão começando a botar algumas fotos mais sensuais, porque o Facebook ele já vem num tom mais moderno, de smartphone, né? Um alcance global. Aí alguns famosos até tinham páginas, né, mas não perfis, né? Então, assim, o Facebook ele já começa ali a mostrar que uma prévia de que aquilo lá poderia ser monetizado um dia. Já começa esse negócio de mulher ter 1.000 likes, 2.000 likes em foto de biquíni, algo inimaginável, porque na época, apesar que o Orkut não tinha like, né? Mas assim, se uma foto de uma guria famosinha, bonita, dava 20 comentários, 30 comentários, quando abriu o comentário no Orkut era muito ainda. Então assim, era, não tem como. Do Orkut pro Facebook você tem um abismo, né? Só que o abismo maior ainda vem com o Instagram. O abismo do Facebook pro Instagram é maior ainda. Porque o que aconteceu ali, um marco que foi muito benéfico para as mulheres monetizarem o corpo delas ali e aprender a ganhar dinheiro com isso sem ter que apelar para pornografia ou relações com homem e tudo mais, né, foi um Instagram. O Instagram é o grande propulsor do que vem a ser o OnlyFans. Então você acaba que tendo ali, né, nesse gap, porque o que foi muito benéfico para as mulheres, um grande marco, foi a polarização política no Brasil, né? Se juntar ali os protestos de 2000, junho de 2013 com a guerra que foi a eleição da Dilma e do Aécio, foi uma oportunidade perfeita ali para o público mais jovem falar: velho, eu não quero mais saber esse negócio de política, já arrumei muita briga, não converso mais com meu primo porque ele é petista, porque ele é tucano, porque ele é comunista, fascista e não sei o quê, e acabou virando esse brigueiro político e todo mundo foi para o Instagram. Então a morte do Facebook vem também com a boomerização das redes sociais. Os boomers eles pegaram só o final do Orkut, até tinha boomer no Orkut, mas no Facebook eles começaram a entrar assim no atacado, porque daí foi através dos smartphones, os boomers começaram a usar o WhatsApp e Facebook, então acabou que muito do Facebook virou uma guerra política, e é até hoje, né? É até hoje. Então o Instagram foi a oportunidade perfeita, é engraçado, né? Como é um tanto quanto uma roda, né? Não é, você não analisa essas coisas de maneira linear. Você vai ali para uma ferramenta que era minimalista, que é o Mirk, e você depois do Mirk você vai para MSN, que já é uma ferramenta mais de ostentação em comparação ao Mirk, né? Com mais recursos. Aí você vai pro Orkut, que comparado com o Facebook é minimalista, vai pro Facebook que tem muito mais recurso. Aí você vai pro Instagram inicialmente o Instagram é muito minimalista. Muito, porque é postar foto e nada mais. Aí quando começa a surgir o negócio dos stories, aí o negócio fica complicado, né? Aí o negócio fica complicado. E aí os famosos invadem o Instagram, porque a partir do momento que o famoso começa a postar o famoso, ou o cara muito shade, né? Ou a blogueira, que são agentes táticos aí na guerra psicológica, começa a postar a rotina, a vida deles, aí o negócio degringola. Então, assim, muito provavelmente a menina bonitinha da sua cidade, ela já ficou com algum cara famoso, um jogador de Série A, um ator da Globo, um cantor sertanejo famoso. Entendeu? Isso é muito comum hoje em dia porque tem acesso, né? Eu vou fazer um vídeo só falando do quão lascada a geração Z tá, né? Dessas meninas que nasceram 2000 pra frente aí, que qualquer menina de 20 anos aí do interior, do oeste de Santa Catarina hoje já tá sendo levada pra São Paulo aí pra ficar dando rolê com superchat, com youtuber famoso, com jogador, cantor, que esses caras aí, esses é o que mais vão sofrer. A hipergamia e a escassez sexual vão ser o pessoal da geração Z. Então aguardem o vídeo que eu estou preparando da geração Z aí. Então, a partir do momento então, que você vê, as mulheres vêem no Instagram, um monte de mediana começa a ver que tem clínica de estética, procedimento, filtro e a sede masculina no Instagram é infinita. Qualquer gordelice aí que começa a colocar foto de biquíni já vai ter 50 mil seguidor. Qualquer mediana de fio dental já ganha 2 mil likes nas fotos. As mulheres começam a ver: opa, pera aí, mas é demais, é muito like, é muito cara me chamando de linda. Por mais que só o elogio dos chads pra elas importa, como eu falei no vídeo, que a autoestima feminina, no final das contas, ela é baixa, tá? Por mais que elas tenham essa validação do ego constante, só o elogio de chad vale para elas. Vocês viram no BBB lá, pediram para eu comentar e aconteceu faz umas 3, 4 semanas. A guria, ela levou o toco do chad lá, ficou dando piti, ficou chorando. Então, só a validação do chad que importa no final das contas. Só que o Instagram mostrou para elas que dá para ganhar dinheiro de algum jeito com isso aqui. Então, elas não precisam apelar para prostituição, não precisam ir para Los Angeles fazer filme pornô, não precisa fazer nada disso. Entendeu? Não precisa ser para brasileirinhas nem nada do tipo. Lógico que algumas vão ver que de fato dá para ganhar dinheiro muito rápido com essa vida híbrida aí de GP e de civil e vão fazer isso. Tem muitas blogueiras, muitas e muitas e muitas que de fato são GPs também. GP de luxo, que estão sempre em Dubai, que fecham pacote para lá, enfim. Isso tem para caramba, é óbvio. Mas tem aquelas que não precisam se submeter a isso, né? Porque que os canais Black Pill estrangeiros eles são tão contundentes quanto quando eles falam para os normes e feios dos países que nem os Estados Unidos e Inglaterra? Porque eles falam o seguinte: brother, As mulheres aprenderam a ganhar dinheiro sem precisar do Estado, sem precisar ter um emprego de 8 horas por dia, apenas com OnlyFans, com um pack de fotos. Então, assim, é beleza, nem toda mulher vai ganhar 30, 50 mil reais por mês com isso aí. Mas qualquer menina ali que souber ali trabalhar um pouco a rede social, fazer contratar um serviço de tráfego, tiver com o corpinho legal, academia é barato, dá para fazer, dieta, etc. Ela precisa ali de, se ela arrumar 100 seguidores, 100 assinantes, só que custa 12 dólares ou em média o OnlyFans aí, é 1.200 dólares. Multiplique isso aí por 5, é 6 pau por mês. Já tá ganhando mais aí que 90, 92% dos brasileiros. Entendeu? Pra ela fazer as coisas dela, pra ela comer o sushi dela, tomar o gin com tônica dela, tá feito. Basta ficar tirando algumas fotos sensuais ali, que elas já estão postando fotos assim no Instagram de graça, né? E elas perceberam que dá pra ganhar dinheiro com isso aí. Então, essa monetização através do corpo é apenas mais uma maneira biológica da mulher tirar proveito do homem, devido à frágil. Porque, como eu disse, a natureza foi fe ela fez a gente pra ser mangina, fez a gente pra ser tarado, fez a gente pra ser louco pelo corpo feminino e fez as mulheres pra ser o mais desinteressada possível. Só em períodos muito específicos ou com caras muito chats, o cara que nem o Coruja falou, as mulheres só brigam entre elas. Isso é uma percepção que outros produtores já tiveram. O Alita já falou isso aí. Enfim, as mulheres, o TFM já fez vídeo falando disso. O único período que a mulher briga, o coletivo feminino briga, quando elas estão disputando aquele homem do 1% ali do topo genético e social, entendeu? Então acaba que muitas vezes as mulheres estão unidas, elas ajudam umas às outras, divulgam umas às outras, por mais que elas tenham atrito, tem aquela coisa de inveja, de falar mal, de amizade feminina ser falsa e tal, tirando essas picuinhas, essas coisas mais arestas, essas coisas mais marginais, de uma maneira geral, o coletivo feminino é muito unido. Então, acaba que elas estão percebendo, que elas perceberam que dá para monetizar com isso aí, que elas têm o desejo que elas têm é de copular, são poucos dias do mês ou um dia no mês, elas têm uma habilidade para espera, como a Alita já falava, muito grande, entendeu? Elas não têm essa necessidade que nós temos, né? Por conta de testosterona também, etc. Até porque se a natureza não fizesse a gente do jeito que a gente é, a espécie humana tinha acabado já, porque o cara percebeu, se o cara tivesse a libido baixa para caramba, ele não ia ficar perdendo tempo com namorinho, com casamento, com essas coisas aradas todas aí, entendeu? O cara não ia, a espécie humana ia acabar. Então a natureza é inteligente, ela quer que as espécies sobrevivam, então, ou que os melhores sobrevivam. Então é um negócio muito difícil de controlar. Então, as mulheres viram que isso é apenas mais uma maneira de ter uma relação onde elas saem ganhando, porque o que o cara ganha? O cara que tá pagando 12 dólares, 30 dólares, às vezes por um pacote plus, não sei o que, por mês. Ele tá ganhando ali 6 segundos de prazer através de um ato com a mão dele, enquanto que a mulher ali tá comendo os melhores restaurantes, tá pagando personal, tá lavando o cabelo só em salão de beleza. Então, assim, é um negócio que é muito injusta a troca. E mesmo que o cara ainda tivesse acesso, ficasse com a guria, enfim, tivesse uma noite com ela, né, no final das contas ele sai perdendo também, né, por questão de tempo, de energia, questão do tanto de vitaminas e minerais através da ejaculação, enfim, né. Por mais que muitas vezes a gente ache que a gente ganhou, a gente pode até não ter perdido feio, mas a gente perdeu. Entendeu? Então, assim, sendo muito otimista, às vezes você empata, mas na verdade, às vezes você não ganha. É um jogo que você joga para não perder, entendeu? Então, assim, ser homem é meio que jogar na retranca, né? Ser um homem desperto, no caso, né? A não ser que você for um kamikaze suicida aí e for assumir filho dos outros e casar com a primeira doida que aparecer aí, é beleza. Aí você adota o modo kamikaze, que é o que a maioria dos homens faz, beleza. Mas ser homem desperto é meio que em relação às mulheres, é jogar para não perder. Entendeu? É aquela retrancona lá, estilo Chelsea do Mourinho em 2012 mesmo, né? Ou os times do Mano Menezes, do Carille aí, é retrancona total, entendeu? Então não tem muito o que fazer. Então, assim, a situação é essa. Então, assim, você tem toda essa história aí da internet, do comportamento feminino, como que a gente chegou no OnlyFans, e isso é apenas mais uma maneira, através de 2 milhões de anos de evolução da espécie humana, ao qual a mulher encontrou mais um jeito de tirar proveito da sensualidade delas, e que elas sabem que nós achamos elas irresistíveis, porém, você tem como usar lógica, você tem como saber que quando você vê uma mulher muito bonita, em alguns segundos seu cérebro. O Guilherme Vick tem um vídeo muito bom, vou até deixar no comentário fixado junto com o canal do Kirigaia do Coruja, que ele fala que o desejo é como a vontade é um demônio. Esse vídeo do Guilherme, para mim, é um dos melhores vídeos da comunidade aí. É muito, 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 muito bom mesmo. Ele explica que quase todo desejo que você tem, seja a vontade de comer um carboidrato refinado, de mulher, de ver besteira na internet, ele passa muito mais rápido que a gente meio que subestima a nossa capacidade É de controlar os nossos próprios desejos. Então, assim, então essa é mais uma maneira aí que a mulher viu de trabalhar com a nossa fragilidade, né? E que teve toda essa questão aí de evolução. Então, por exemplo, se a mulher, o OnlyFans, ele seria impraticável em 2004, por exemplo, no 2007, no auge do Orkut. Porque a sociedade inteira ia julgar as mulheres, né? E aqui eu não tô falando em tom feminista ou defensor das mulheres, nada do tipo. Não, que de fato elas não iam aguentar o julgamento. Elas já ficam assim até hoje, por trás de. Até nas fotos sensuais que elas colocam, elas precisam colocar uma legenda de empoderada e toda mulher é livre, não sei o quê, porque elas não conseguem colocar uma legenda, sabe? Deixar o um negócio rolar, porque tem que ficar justificando. Não sou só um corpo, eu leio livros, né? Leio A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Segredos da Mente Milionária e Pai Rico, Pai Pobre. Isso aí que a mulher lê. E fala que é inteligente, não sei o quê, que não é só aquilo, né? E um monte de gadão lê essas porcariadas aí também, né? Que você aprende uma sacada ou outra, mas acha que é igual ler Dostoiévski, por exemplo, Machado de Assis. Eu vou continuar fazendo essas críticas assim aí, porque não só eu, como o Epifania, o Coruja, também nós estamos retirando um monte de elefante da sala aí que tá na nossa comunidade. Algumas verdades têm que ser ditas, tá? Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, tava com uma saudade de fazer vídeo mais de 25 minutos. Nossa senhora, eu tava com uma saudade, mas não tava. Os últimos três vídeos foram com menos de 25, mas enfim, né? Porque foram vídeos mais concisos mesmo. Agora que me soltei mesmo aqui, ó. Tô até mais calmo. Segunda-feira eu tava nervoso, fiz um desabafo aí pra vocês. Tava brabão segunda-feira mesmo, no vídeo que eu fiz com a sociedade feita pra te enlouquecer, mas hoje eu tô mais tranquilão. Então, observem, tá? Isso aí, vocês não. Pra você entender o efeito OnlyFans, você precisa entender essa cronologia da internet, desde o mistério ali do Mirk, né? Até as fotos mais inocentes do Orkut, do Fotolog, do Flogão. Ao mesmo tempo, paralelamente a isso, você já tinha uma certa safadeza ali dos gêneros no MSN, era um local mais de fuga ali por conta do fator webcam. Aí no Facebook você já tem ali fotos que você não via no Orkut, né? E o Instagram é a oportunidade perfeita que elas viram, que elas entenderam, que elas têm acesso, pelo menos por uma noite, com algum cara muito famoso, algum cara muito bonito, algum cara muito rico, né? E aí elas viram que, opa, tem muito cara me dando like, então se os caras estão me dando. Pra que eu vou ficar postando foto de biquíni fio dental, né? Pra ganhar 2.000 likes, se eu conseguir cooptar a mulher, a gente acha que mulher não faz essas contas aí, que mulher não é muito de exato, não sei o quê, que não faz essas contas matemáticas aí, que muito iludido em ficar rico na internet faz, mas elas são as que mais fazem, tá? Elas fazem, pô, se 5% só de 2.000 likes aqui é 100 caras, se me pagar 12 dólares por mês, eu ganho 6 pau por mês, se eu conseguir dobrar isso aí é 12 mil, já vou pra 5 dígitos. Então, assim, as mulheres são muito espertas nisso aí, elas viram que dá pra monetizar isso aí sem ter que. Sem ter que se envolver com o homem fisicamente, né? Porque muitos não conseguem isso aí, né? Nem todos vão conseguir isso aí. E, enfim, né? É isso aí. O homem sempre vai estar perdendo mesmo, sempre vai ter mais gado. A sede masculina é infinita. E se a gente não perder, tá bom. Beleza? Um forte abraço a todos aí.